Olá, para você sintonizando a Brasileiríssima em 100,9 FM, no ar mais uma edição do programa Mistura Fina, destacando o melhor da produção instrumental mineira e brasileira. Eu sou Márcio Roney, a produção do programa de Belize Maciel, e como sempre a gente recebe um convidado que nos ajuda a fazer a programação musical. Bom, conosco hoje aqui no Mistura, o baterista Lincoln Shave. Olá Lincoln, obrigado pela participação.
Olá Roney, obrigado pelo convite.
Bom, o Lincoln, ele é baterista aqui mesmo de Belo Horizonte, tem uma carreira já consolidada nacionalmente, também experiências internacionais. A gente vai conhecer um pouquinho do trabalho do Lincoln e também das suas preferências, dos seus interesses musicais. E queria que você começasse então, Lincoln, falando pra gente um pouquinho de como a bateria surgiu na sua vida, como é que foi esse seu começo de história com a música.
A influência musical, ela foi quase que natural, porque na minha infância eu dividia jogar bola no bairro Caiçara e ia ao Estúdio Bemol, que é um estúdio, meu pai é o fundador do Estúdio Bemol, de Dirceu Shabe, ele é um dos pioneiros do áudio no Brasil e em Minas Gerais, e eu estava sempre por ali, e passando e sempre ouvindo um Toninho Horta, um André Dequeche, Laércio Vilar, Neném, Célio Balona, e eu acho que naturalmente Eu me encaminhei nessa paixão.
Aliás, com esse privilégio de assistir da janela tudo acontecendo, é quase impossível você não ir para a música, né?
Exatamente, exatamente.
Bom, e você citou aí o Balona, que é uma referência para a música mineira, para a música brasileira, e é também uma referência importante para a sua carreira, né?
É sim, o Balona é um músico muito importante. Eu inclusive fiz questão de começar, encabeçar a lista de músicas com uma música do Célio Balona, porque o Balona foi o cara, além da importância dele para a música mineira, porque ele traz uma estrutura musical desde a década de 60, com os grupos de baile dele, e depois seguindo com a música instrumental até os dias de hoje. O Balona tem a importância na minha carreira, porque foi a minha primeira experiência profissional de alto nível, tocando nos bailes como substituto do Neném, o Esdra Expedito Neném, o batera que é meu professor, meu mestre. O Neném me punha para substituir, algumas vezes naquela época fazendo os carnavais com Balona, que a gente tocava de duas caixas junto, com Afonso Maluf, percussionista, Ezequiel Lima, Toninho do Carmo, músicos importantíssimos que eu, novo, tendo a oportunidade de tocar com esses caras tão experientes. Então, por isso, escolhi essa música, e esses caras que eu citei agora, esses músicos maravilhosos, são os que estão tocando nessa faixa com Célio Balona.
Que a gente vai conferir o grafite, né?
Grafite.
Bom, na sequência tem o Gastão Villeroy, que te abriu as portas para o Rio de Janeiro, né?
Exatamente, Rony, exatamente. O Gastão foi a minha primeira oportunidade de tocar com músicos fora de Minas, porque como eu substituí o Neném em vários trabalhos aqui, eu fiquei muito tempo dentro de Minas, que foi maravilhoso, adquiri experiência, consegui pegar esse sotaque mineiro de tocar. E no Seminário de Música de 1986, que o Toninho Horta promoveu, quer dizer, o Toninho Gênio, né? Em 86, promoveu um Seminário de Música em Ouro Preto, que veio músicos do mundo inteiro. Olha e só. Nessa convivência, eu como estudante lá, tive a oportunidade de conhecer o Gastão, conhecer o, na época, Totonho Villeroy, que é o Antônio, o grande compositor Antônio Villeroy, e que nos tornamos amigos. O Gastão é meu compadre, tocou comigo na banda do Milton, 12 anos ele esteve na banda do Milton, um cara muito importante, um músico de alto nível. E o Totonho, aí eu consegui essa experiência fora de Minas Gerais.
E como você destaca, quanto é importante esse intercâmbio, né, esse conhecimento, essa troca das pessoas, e sem dúvida uma visão de quase pioneira do Toninho naquele momento, né?
Não, demais. O Toninho sempre à frente, e foi um momento oportuno, sabe? Aquela. Exatamente, você vê que eu sou um fruto disso. Uhum. Né? A minha amizade com Gastão, com o Totonho e outros grandes músicos, o Antônio, que é produtor de cinema nos Estados Unidos, Antônio, filho do Ziraldo. Uhum. O Antônio era batera junto comigo, estudando lá.
Olha só.
Que troço bacana, o cara virou, né? Ele faz trilhas maravilhosas pro cinema brasileiro e estrangeiro, né? Então é muito legal.
Bom, e falando justamente nessa relação Brasil e fora do país, você cita um nome, você traz uma canção do Sérgio Mendes, que tem uma carreira consolidada lá fora, enfim, referência também para você, como é que é isso?
É, exatamente, eu coloquei na minha lista, porque aí eu vou colocando muita coisa de grupos aonde eu estou ligado, mas também os que me influenciaram. Esse disco do Sérgio Mendes, eu acho que vocês ainda não ouviram nada, é um disco muito importante, porque o Tom Jobim era um jovem arranjador, Tom Jobim participa como arranjador esse disco. Eu acho que eu escolhi Ela é Carioca.
Foi o Nanã.
Nanã. Aí já Marcelo não é a composição do Jobim, mas arranjo do Jobim. Uhum. E aí nós temos o o Edson Machado, baterista, que é um cara importantíssimo para a linguagem brasileira de se tocar bateria. Porque a bateria, até a década de 60, era chamada, o instrumento era chamado de bateria americana.
Olha só.
Ah, o que, que você toca? Eu toco bateria americana. E o Edson Machado, um cara genial, um temperamento, né, explosivo, ele não aceitava isso e mudou, inclusive, a forma de tocar aquela bateria comportada para se dançar. Ele foi o primeiro a conduzir no prato, que era o prato era um prato de ataque. Ele passou a conduzir ali, então até uma forma, né, revolucionária de fazer a sua voz ser ouvida.
Oh,
esse disco tem o Raulzinho do trombone, Héctor Costita, tem o maluco do trombone, né? Que tinha o maluco e tinha o bom. Mas eles falavam que o bom era o maluco, né? O Bituca que gosta dessa história. Então é um time maravilhoso. Esse disco é importantíssimo.
Muito bom. Bom, vamos ouvir então essas primeiras três composições escolhidas pelo Lincoln. Para começar, Célio Balona com Grafite.
Thank you. Você está ouvindo Mistura Fina.
Conferimos trabalho marcante da obra do Sérgio Mendes, o tema Nanã, que é de Moacir Santos. Antes, Gastão Villeroy com Cabalito e ainda Célio Balona, Grafite. Este é o Mistura Fina, que hoje recebe o baterista Lincoln Shabe. É ele quem faz a programação musical de hoje. Bom, e agora, Lincoln, a gente continua aqui conferindo os temas que você escolheu. Na sequência, você traz o Alquimia. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho.
Alquimia, e o Alquimia, nós já vamos falar de um grupo que tem dois caras importantíssimos na minha vida. O Alquimia era formado por André Decache, que é um músico de Belo Horizonte, formado em Paris. O André estudou com a Nádia Boulanger, que era uma copista do Stravinsky. Aí você vê o nível. E o Egberto estudou com a Nádia Boulanger também. Pra você ver o nível do lance, o cara é demais. O André é um ídolo, um mestre também, que eu tenho. E então nesse grupo tem o André Decache, tem o Robertinho Silva, que é o cara que criou, por incrível que pareça, né? O Robertinho é o cara que criou a linguagem, é um dos que criaram a linguagem da bateria mineira.
Olha só.
Tocando com bituca, aquelas bateras todas que tem ali o papel do Paulo Braga, sem dúvida alguma. Né? Mas o Robertinho criou essa coisa mineira que depois Mário Castelo, que nós vamos falar do Mário, quer dizer, isso vem andando, né? Nem teve influência o Robertinho. Robertinho é um gênio da bateria e da música. Robertinho pega uma cabaça e vira música, de verdade. Então nesse grupo, o Grupo Alquimia era formado pelo André Decache, Robertinho Silva, Mauro Senis no sax e o Zeca Assunção no baixo. Esse tema, ensaio número 2, é sensacional. Eu não podia deixar de incluir isso aí, porque se a música instrumental chegou até aqui, esse grupo foi fundamental nessa trajetória.
Oh, maravilha, vamos conferir então. Conferimos o grupo Alquimia e o tema Ensaio número 2. Esse é o Mistura Fina, volta daqui a pouquinho depois do intervalo, um minuto só. De volta com Mistura Fina, destacando a música instrumental mineira e brasileira aqui na 100,9 FM. O nosso convidado de hoje é o baterista Lincoln Shabe. A gente continua conversando com o Lincoln e falando um pouquinho das escolhas dele, não é? Ele que fez a programação musical que você confere hoje. Bom, Lincoln, agora você traz um trabalho do qual você faz parte, tá de volta o Tom Jobim, porque o tema é o Eu Sei Que Vou Te Amar. Esse disco, aliás, eu tenho, eu ouvi esse disco, eu ainda morava em Vitória, e é um disco, assim, da pesada. Você tá acompanhado do Nico Assunção, do Nelson Faria. Como é que foi esse encontro de vocês?
Pois é, esse disco é muito importante na minha vida, porque eu já trabalhando no Rio de Janeiro, como eu te disse, que eu fui levado pelo Gastão, eu já me encontrava ali reconhecido por um métier. Quando eu voltei para Belo Horizonte, o Nelson Faria me convidou para uma audição do Nico Assunção. E o Nico, você deve conhecer, para quem não conhece a fama, o Nico era mais ou menos aquele maestro daquele filme Whiplash, sabe? Mais ou menos aquele, só não julgava a cadeira nos outros. Mas o Nico era um cara muito exigente, um músico de altíssimo nível, né?
Formação, inclusive, fora.
É, o Nico lá nos Estados Unidos, tocando a música dos americanos, ele já era muito respeitado. Nico, um nível muito elevado, e eu me encontrava num momento difícil na minha vida. Essa história eu vou contar ela rapidinho porque ela vale a pena. E eu estava num momento difícil ali e surgiu essa oportunidade. Eu já fiquei questionando se eu estaria preparado psicologicamente para encarar um Nico Assunção numa audição. Eu sei que eu cheguei pro meu pai e comentei alguma coisa. Ah, o Nelson me chamou para audição do Nico, mas eu tô achando que eu não vou não, porque eu acho que não é a hora, eu posso chegar lá. E o papai muito friamente falou, não precisa não, você já tá muito bem aqui, pode continuar aí que você já tá quase o número um aqui, é o bastante para você, não é? É porque ele mexeu comigo, falei, pô, o coroa tá me tirando. Aí eu, pô, tomei coragem, fui, fiquei na casa do Gastão, que era um recém-amigo, para essa audição. Essa audição foi espetacular, porque realmente foi um encontro, né? Eu tirando a minha, eu tiro o eu dessa história e coloco a figura tocando ali. Era uma linguagem diferente pro Nico. O Nico se ligou no lance artístico da bateria, que é o que eu levava ali do Neném e do Laércio Vilar. Eu pensei muito no Laércio Vilar nesse momento. O Laércio, baterista, é um gênio da bateria, sabe? Eu espero não gastar muita expressão gênio aqui hoje, mas é porque realmente eu estou citando, nós estamos com muitos gênios nessa lista. E me veio muito o Laércio, o jeito de tocar a música, sabe? Como se a bateria não fosse o instrumento de ritmo ali. E isso o Nico gostou muito. O Nelson já era meu amigo, eu já havia tocado com o Nelson anos atrás. E deu certo. E acabou culminando nesse disco, que na verdade era um ensaio. Esse disco que estourou. E aonde eu viajo pelo mundo com bituca, sempre tem alguém no Japão, vinha japonês me perguntar, pô, esse disco Tri, você, Nico... Esse disco era um ensaio. O Nico já sentia alguma coisa da doença que ia levá-lo para o andar de cima. E ele ficou muito aflito. E a gente fazendo uma experiência de som no estúdio do Daniel X, acabou ficando. Tanto é que tem faixa desse disco que eu tô tocando só eu na bateria, lendo uma cifra. O Nelson me regendo, que o Nelson ia pôr a guitarra no outro dia, que era uma composição nova. E o Nico, 20 dias depois.
Olha só.
É, tem umas duas faixas foram gravadas assim. Então foi um disco que tinha que sair. Eu acho que essa energia sabe? É aquele negócio do IP que tem que florescer para ele dar conta de seguir, né? Uhum. As próximas gerações. Eu digo, no caso, esse disco precisava sair. E é um disco que você mesmo falou que conhece, é um disco muito bacana.
Genial.
Essa faixa eu adoro, porque na época o Nico me pediu uma coisa que parecesse aqueles escovões de New Orleans.
Uhum.
Sabe o pessoal tocando aquele funk, tchac, uhum, funk, tchac, uhum. E é um samba, uma bossa. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito de tocar isso meio na linguagem de triplets, uhum, né? Uhum. E ficou um samba em Tripletsville.
Ficou bem. Foi uma releitura bem diferente, assim. Quando eu ouvi a primeira vez, olha só, isso eu sei que eu vou te amar, mas é um outro eu sei que eu vou te amar. Ficou muito interessante.
Eu curto muito essa faixa, me orgulho muito e agradeço muito a oportunidade de ter gravado. Eu acho muito bacana. E um detalhe importante: esse arranjo é uma adaptação que o Nico havia feito para o grupo vocal B-Rap.
Uhum.
Então o Nico pegou essas vozes do grupo vocal e ele põe ali na guitarra do Nelson no baixo dele. Você vê que tem acorde.
Ele trabalha muito com acorde.
Exatamente. É isso.
Bom, genial, genial. Bom, a gente fecha esse bloco com ele, que é, você já o citou aqui no programa, é uma referência sem dúvida para sua carreira e é uma referência para a música mundial, que é justamente o Milton Nascimento. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, Lincoln, porque eu sei que você já trabalhou e já ganhou inclusive Grammy com trabalhos com o Milton, você trabalha na Bituca, enfim, a relação de vocês ela é muito intensa e de longa data, né?
É sim. O Bituca, nós vamos colocar que é o capítulo assim de, né, vamos falar que foi a seleção brasileira. Chegar à seleção brasileira sem desfazer dos meus outros queridos, claro, que são seleção brasileira também, que eu sigo jogando. Mas o Bituca foi uma oportunidade maravilhosa. O Wilson Lopes, guitarrista, que é meu irmão, que começamos juntos aqui em Belo Horizonte, jovens, tocando música instrumental. O Wilson, o Milton descobriu o Wilson. O Milton sempre busca novos talentos e músicos que como diz o Hugo Fattoruso, pianista, o Wilson é genuíno. Uhum. O Milton busca muito isso, a genuinidade. Ele não está preocupado com a performance, com o currículo do cara, formado não sei aonde, não é esse o lance. O lance é você ter alguma coisa ali que vai completar essa coisa genuína dele.
Uhum.
Bituca, é claro, a música está dentro dele, ela não passa por campos tecnológicos nem teóricos. Ele monta o acorde, ele sente o acorde e é um absurdo, é aquilo que a gente conhece. Uhum. Né? Então, Bituca, eu tive a oportunidade que o Wilsinho tocava com o Milton em 92, na turnê do Ângelus. Eles fizeram Estados Unidos, Europa e Ásia, foi uma turnê muito grande. E a gente tinha o nosso grupo Edição Brasileira, que acabou que não entrou na lista, mas o Edição é um grupo importantíssimo na minha vida, com o Maurinho Rodrigues, o Wilsinho, o Ivan Correia, também meu irmão. E aí, ele ia mostrando pro Robertinho Silva, mostrava, esse aqui é meu grupo. Ó, Robertinho, quem que é esse baterista? Aí o Bituca, quem que é esse baterista? E quando eles passavam pro Belo Horizonte, a gente tocava no Café Belas Artes, uhum, Robertinho ia dar canja, o Milton às vezes ouvia, e o Milton começou a curtir o meu som.
Uhum.
Só que a gente não imaginava nunca que o Robertinho já tinha 22 anos de Milton. O Robertinho foi o cara que construiu aquela concepção junto com Nelson Ângelo, junto com Luiz Alves, com Toninho Horta, com Wagner Tito, a concepção, né, que deu a roupagem da genialidade do Milton.
Uhum.
Então eu nunca imaginava. Só que o Robertinho, num projeto, o Projeto Amigo, de 1995, o Robertinho não ficou afim de tocar. O Robertinho queria fazer as coisas dele, como ele segue fazendo, as trilhas para balé, trilhas para cinema, e o Robertinho falou, não, eu vou dar um tempo, sabe?
Uhum.
E mudaram a formação, porque era um negócio um pouco mais erudito, eu acho que ele não ia curtir muito aquilo, ficar lendo partitura, e tinha uma lista de bateristas. E essa lista, olha pra você ver como que quando é a hora da gente, não tem jeito. Essa lista de bateristas foi dando errado, até uma hora que o maestro do Jardim falou, Milton, nós estamos com dificuldade de arrumar um baterista. O Milton não tava sabendo de nada. Ele falou, mas como dificuldade? Tem aquele menino de Belo Horizonte. Hoje o Jardim falou, pô, mas como nós vamos chamar um menino de Belo Horizonte para estrear com a Orquestra Filarmônica do México sem ensaio? O Milton, chama o menino de Belo Horizonte. Não, Milton, não tem conversa, ele vai chegar e vai tocar. E eu realmente, em 1995, o produtor Ricardo Tenente me esperou aqui em Confins, eu entrei num avião e fui conhecer os músicos dentro do avião e estreiei. Para não dizer que foi sem ensaio, tivemos duas passadas com a Sinfônica da cidade do México.
Uhum.
Sabe? E foi um troço maravilhoso e deu certo. Eu e Bituca, de lá pra cá, criamos uma afinidade. Dois anos depois surgiu a produção do Nascimento, do disco Nascimento, que ganhou o Grammy, aonde o Bituca queria. O Naná Vasconcelos havia falado com o Milton. Pô, Milton, estão falando que os tambores de Minas morreram? E o Bituca ficou com aquilo na cabeça. E não sei por que o Milton me pediu. Na época a gente usava bip. Me passou um bip, eu fui no posto Mutuca ligar para o Milton de um telefone público. E o Milton, eu quero aquele lance dos tambores que você e seu irmão fazem. Eu havia comentado. Você vê que a história vai, né? Ela vai caminhando sempre em direção do lance, do nascimento mesmo. Rapaz, fizemos, fomos no estúdio Quilombo aqui, eu e o Ricardo Scheibe, meu irmão. Fomos pensando nos temas ali, criando na hora. Moça do Congo, que depois virou o Louva a Deus. Eu sei que, resumindo, esse disco foi um sucesso e ainda tivemos a sorte do Milton ganhar o Grammy de World Music na época, né? Foi muito bacana para os tambores de Minas, para a música mineira, né? Eu vejo hoje o Maurício Tizumba falando sobre isso, ele fala isso como uma coisa linda, porque o Milton abre caminho mesmo. Esse é o dom do Bituca.
Uau, genial, viu? Acho que depois disso tudo, só nos resta ouvir.
Vamos ouvir o Lilia, que é maravilhoso, do disco Native Dancer.
Isso aí, vamos lá então. Começando o bloco com justamente o Projeto 3, Eu Sei Que Vou Te Amar.
Bye.
Você está ouvindo Mistura Fina.
Ouvimos Milton Nascimento e o tema Lilia, e também Eu Sei Que Vou Te Amar, com o Grupo 3, do qual fez parte justamente o Lincoln Shebe, nosso convidado do Mistura Fina desta noite. Bom, Lincoln, a gente continua o nosso papo, falando um pouquinho do seu trabalho, das suas referências, e eu sei que você tem uma relação também com o Sagrado Coração da Terra, do Marcos Viana, não é? Que a gente vai ouvir daqui a pouquinho.
Exatamente, o Marcos Viana e o Sagrado Coração da Terra foi também uma oportunidade dada pelo meu professor, o Neném, o Ezra Expedito Ferreira, meu mestre, que na época me colocou como substituto, o Sagrado Coração da Terra, que já tinha tido bateristas como Zé Arthur, que hoje é o doutor Zé Arthur, que foi um grande batera, José Luiz, que inclusive fisicamente parece muito com você, Rony, vocês são muito parecidos, grande batera, Neném Marco Antônio Botelho, um jovem baterista já falecido, mas que era um cara de um conhecimento técnico, que foi o primeiro cara que falou comigo: Link, você toca muito bem, mas pena que é um analfabeto.
Olha só.
Aquilo eu queria bater no Marco Antônio na época, pô, mas eu toco pra caramba e tal, e aquilo mexeu comigo, eu falei, cara, eu tenho que estudar música. O que ele tá me falando, ele não tá me falando. Cê, né? Me chamou a atenção pra um troço. Você ter muita habilidade, muito vigor, não é o bastante. O que vai te sustentar é o conhecimento. Né? Então, ser chamado de analfabeto aquela vez me ofendeu muito, mas foi o que me deu força. E devo isso ao Marco Antônio Botelho. Então, eu consegui entrar nessa linhagem aí. O Neném me pôs pra ser substituto nele. E tem o João Guimarães, que apesar de não ter feito muitos shows, é um cara que sempre era chamado pelo Marcos Viana, essa faixa que eu estou indicando, Human Beings, inclusive, é o João Guimarães, que é um dos maiores bateras de rock and roll que eu já ouvi de perto. Pois é, um brasileiro, e eu falando, o João é um absurdo de talento. E nessa faixa ele toca uma bateria maravilhosa. Marcos Viana é muito importante, ele e o Sagrado Coração da Terra são muito importantes na minha formação, porque o Marcos tem a música dele dentro da cabeça. Dele, ele sabe o que ele quer. O Marquinho, quando passa uma música para alguém, ele passa exatamente o que vai ser o piano, não só a escrita, não é isso, é o conceito.
Uhum.
E essa música sinfônica, esse rock sinfônico, me ajudou muito no conhecimento de forma musical. A forma musical é fundamental para que no momento de tensão e relaxamento na música, você mostre para as pessoas que estão ouvindo que você foi para outra parte da música. Né? Você quebrou a monotonia daquela parte para outra. Então o Marcos Viana é importantíssimo, o Sagrado também são importantíssimos na minha formação.
Pô, na sequência a gente vai ouvir o Beto Lopes, né? Figuraça aqui de BH, de Minas.
É outro cara, esse é outro craque. O Beto é demais. Beto também, irmão do Wilsinho. Então tem uma história interessante. Eu comecei tocando com o Beto. O primeiro grupo que eu toquei na minha vida foi o Frutos da Terra, que era Beto Lopes, o Neo Andrade, baixista, que na época era Zé Manel, o Rômulo, baixista, que é o bebê baixista, que mora em Paris já há muitos anos, ele é o fundador da Orquestra de Contrabaixos em Paris. E aí eu comecei tocando com eles, só que o tempo foi passando, tocando com o Beto e tal. O Beto um dia falou assim, olha, eu tenho um irmão mais novo lá que tá precisando de um baterista. Você podia tocar com ele. Quer dizer, o Beto meio que me deu uma dispensada e me pôs a tocar com o Wilsinho, que foi maravilhoso também. Mas é claro que seguimos tocando a vida inteira, eu e o Beto. Essa música eu acho que é Inspetor Sem Nome.
Isso.
Que tem uma curiosidade nessa música. Essa música tem o Pierre-Luc Vallet, que é um pianista suíço que veio para o Brasil. Olha como o Pierre já sacava o lance. O que muita gente faz hoje, por causa pela facilidade da internet, Minas Gerais e outras músicas de cada lugar do Brasil e do mundo ficam sendo conhecidas. Tem gente que sai daqui para conhecer a música do Tibete, né?
É
tem gente. E o Pierre, naquela época, veio para conhecer a música mineira, morou em Belo Horizonte, para tocar com Toninho Horta, você tá entendendo?
Uhum.
Para conhecer esses caras de perto. E o Pierre toca aí, Beto Lopes. A ficha vai ter que olhar, eu não lembro de todo mundo, de todos os músicos, mas é uma música muito bacana e tem uma curiosidade nela. O Nico Assunção, isso aí aconteceu 10 anos antes do Nico me conhecer. O Beto Lopes mostrou essa música pro Nico, deu o disco pro Nico. O Nico achava que Lincoln Shabe era um batera gringo. Ele ouvia e falou, pô, esse batera é americano, quem que é esse cara? Quando eu conheci o Nico, depois ele falou, pô, mas você com o Lincoln Shabe, eu achava que era um gringo que tinha gravado com o Beto Lopes. A história é interessante, né?
E cíclica, né? Interessante.
E cíclica, né?
Bom, vamos lá, vamos conferir então. Sagrado Coração da Terra e, na sequência, Beto Lopes. We'll be right back.
Mistura Fina.
Ouvimos Beto Lopes com Inspetor Sem Nome e também Sagrado Coração da Terra com Human Beings. Bom, foram as últimas composições do Mistura Fina de hoje. A programação musical que você ouviu foi feita por ele, Lincoln Shape, que foi o nosso convidado do Mistura de hoje. Obrigadíssimo pela participação, Lincoln.
Obrigado a você, Rony. Mais uma vez, obrigado pelo convite e obrigado aos ouvintes aí. Tomara que tenham curtido.
Maravilha. E a gente volta a conversar com o Lincoln em uma outra oportunidade. Ele vai gravar conosco uma segunda edição do programa. Bom, eu sou Márcio Roney, a produção do Mistura Fina de Veriz Maciel. A gente volta na semana que vem falando de música instrumental mineira, de música instrumental brasileira. Abraço para você e até lá. Thank you.